Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere Queimadas no Brasil. Especialistas em meio ambiente da Universidade de Caxias do Sul analisam os impactos à fauna, flora e os reflexos aos ecossistemas. Empreendimento caxiense focado em flores e decoração viva cresce 40% durante a pandemia. Além de oferecer proximidade com a natureza durante o isolamento, sucesso do negócio também foram as vendas de materiais para jardinagem, como atividade de lazer e equilíbrio emocional. E ainda, Flores da Cunha destaca a educação ambiental a partir das comemorações do Dia da Árvore. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto são as queimadas no país. Os incêndios florestais em São Paulo mais do que dobraram em 2020. O fogo atinge de maneira similar a Mata Atlântica e o Cerrado. Na fuga, os animais invadem áreas urbanas e o número de resgates também aumentou. No Pantanal, o fogo já queimou 70% do Santuário de Onças Pintadas. E a seca e os incêndios afetam principais fontes de vida. As queimadas se espalham em áreas de preservação ambiental. Além disso, os alertas de desmatamento na Amazônia subiram 68% em agosto deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. O Instituto afirma que é o pior mês de agosto verificado nos últimos 10 anos de monitoramento. Felipe Gonzatti, mestre e doutor em botânica, curador do herbário da Universidade de Caxias do Sul, e o professor Guilherme Brambati Guzzo, mestre em zoologia, doutor em educação em ciências e matemática da Universidade de Caxias do Sul, são os convidados do programa para analisar o cenário e apontar impactos. Acompanhe.
Esse evento de fogo ele pode ocorrer de forma natural nesses ecossistemas, então são regiões que, por conta desse período de seca, eventos naturais como descargas elétricas podem gerar incêndios, mas também são incêndios que podem ter ação antrópica, ação do homem. E uma vez que nós temos essa condição, nós temos, né, como são vegetações que estão num período muito prolongado de seca e regiões que são bastante contínuas, né, na paisagem, o vento se alastra e acaba, então, consumindo boa parte da paisagem, né? E aí, quando a gente tem esses eventos de fogo intenso, mesmo aquelas vegetações mais robustas, né? Árvores, grandes árvores, acabam sendo queimadas, né? E toda a paisagem ela é descaracterizada, né? Então, montanhas de dióxido de carbono sendo eliminadas na atmosfera, grande quantidade de fumaça sendo produzida, que vai sendo espalhada, carregada pelas correntes de ar aos demais locais. Né? E um impacto muito grande sobre a fauna. Né? Daí o professor Guilherme pode nos contar mais sobre esse efeito.
Como o Felipe comentou sobre a causa, né? Incêndios ocorrem de forma natural, mas a gente tem um número e uma quantidade de focos que é muito grande para assumir que o que a gente está vendo hoje é simplesmente efeito de causas naturais ou acidentais, né? Provavelmente tem alguma coisa a mais, infelizmente, aí. E o incêndio provoca efeitos diretos e indiretos nos animais, né? Diretos, como a gente tem visto, infelizmente, imagens muito tristes também, animais que são queimados, animais que morrem em decorrência do contato, eles não conseguem simplesmente escapar, né? A gente tem a impressão, às vezes nós imaginamos que para os animais é fácil, é simplesmente escapar do local, o fogo está chegando, os animais podem escapar, mas infelizmente a maior parte das espécies ela não é tão adaptável quanto a nossa, né? Elas não conseguem ter a percepção do perigo que nós temos. e elas também não conseguem simplesmente escapar, fugir do habitat que elas costumam frequentar para procurar outro lugar, porque às vezes elas não encontram locais com alimento, enfim, com abrigo e assim por diante. Então o efeito direto que pode ter na fauna é justamente o impacto do próprio fogo. E há efeitos indiretos também. Talvez a onça seja ou tenha sido um dos símbolos, né, do que está acontecendo, porque várias foram resgatadas. E um dos parques, que é um dos locais, que é o Parque Estadual Encontro das Águas do Mato Grosso, que é um dos locais onde nós encontramos a maior quantidade de onças pintadas no Brasil. Então, a onça é um predador do topo de cadeia. Então, ela é um animal que depende muito de outros animais, que são animais herbívoros, que ela caça esses animais para se alimentar. Então, esses animais desaparecem, a onça vai desaparecer também. Ou seja, se não for pelo impacto direto do fogo, ela vai ter impacto certamente por causa de danos à cadeia alimentar. Outros impactos, como, por exemplo, a própria quantidade de abrigos que os animais vão encontrar também vai se diminuir. Isso, obviamente, vale não só para grandes animais, né, como a onça, com animais vertebrados de uma maneira geral, mas para animais invertebrados também. Acesso à água, acesso ao alimento. Então, o impacto vai ser bem grande. A gente não tem, obviamente, agora como estimar esse impacto, mas ele certamente vai ser muito grande, né? E maior do que acontecia em anos anteriores, como o Felipe comentou, quando nós tínhamos incêndios também, mas eram menores, né? E a maior parte da causa deles, pelo que sabemos, naturais, o que é diferente do que está acontecendo agora.
Professor Guilherme, nisso que falas, é importante a gente trazer o dado, né? No Pantanal, o fogo queimou 70% do santuário das onças pintadas. Quais são os possíveis impactos já imediatos, que já é possível perceber que estão acontecendo e que vão se fortificar em relação ao cenário?
O impacto primeiro para a fauna e para a flora, aquilo que o Felipe também comentou, que provavelmente são impactos grandes que vão demandar muito tempo para que as coisas se recuperem, enfim, espécies possam recuperar, porque a condição da fauna está ligada à condição do ambiente, né? E como você tem locais que foram destruídos praticamente, então é muito difícil a gente pensar em retorno da fauna, pelo menos de grandes animais, de muitas espécies que habitavam antes esses mesmos locais, né? Com relação, por exemplo, a nós humanos também, a gente percebe que até o que o nosso estado tem tido, ou tem percebido a repercussão dos eventos do Pantanal, né, com chuva, com água escura, com também fumaça que, no horizonte, eu vi várias fotos, enfim, na internet, que sugerem que a fumaça tenha chegado até aqui, e há outros que a gente não costuma pensar muito. Por exemplo, você mencionou da Amazônia. A devastação da Amazônia, o desmatamento de áreas da Amazônia tem impacto. A regulação dos biomas, ela não é importante só para o bioma em si, ela tem repercussão em outras regiões. E, enfim, então é possível que a gente tenha uma série de outras consequências, enfim, a curto e médio prazo, pelo menos. Né?
As plantas, a gente costuma dizer que as plantas, elas são a base da nossa sociedade, né? Então, direta ou indiretamente, porque tudo que nós produzimos, tanto em questão de alimentos, ou então os nossos itens básicos de sobrevivência, né, como o oxigênio e o vapor da água, eles são produzidos na natureza pelas plantas, né, em grande escala, pelas árvores, pela floresta e pelas vegetais, de uma forma geral, que vivem nesses ecossistemas. Então, toda vez que a gente tem esse tipo de catástrofe, né, na flora, né, a flora, ela é a base das comunidades biológicas, porque a flora, as plantas são os elementos que estão produzindo na natureza. Elas produzem biomassa para os decompositores, elas produzem os frutos para as aves e os outros animais. Então, elas que são, digamos assim, a base que sustenta o equilíbrio ecológico de um ambiente. E ainda as plantas, elas oferecem vários efeitos indiretos, né? A questão da estabilidade térmica, né? Então são elas que regulam os climas, boa parte atuam, né, na regulação do clima dos ecossistemas, dos biomas, né? E no caso mais específico ali da Amazônia, nós temos toda a floresta como um grande regulador do clima de toda a América do Sul. Então, todo o nosso regime de chuvas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, as nossas chuvas que chegam no verão, elas são completamente dependentes das florestas, da estabilidade térmica que as florestas amazônicas proporcionam. Então, a longo prazo, né, a destruição de uma floresta como essa, né, tem impactos fortíssimos, né, em todo o clima das demais regiões. E, claro, quando a gente perde esses recursos vegetais, a gente está perdendo, como você mencionou, uma série de benefícios que nós, humanos, poderíamos ter dessas plantas, né? Muitos fármacos são descobertos através dessas plantas, né? Então, uma vez que a gente perde esse recurso, a gente perde toda essa informação que para nós ela é muito importante, muito útil e às vezes ela é fundamental no caso da sobrevivência de algumas espécies, né? E outra questão importante é que essas florestas, principalmente a floresta amazônica, né, ela tem um volume, né, as árvores elas são muito grandes, então elas armazenam na sua estrutura corpórea uma quantidade muito grande de carbono, né? Uma vez que a gente queima essa floresta, todo esse carbono que nós temos ele na forma da planta, ele acaba sendo liberado para o ambiente sob forma de gás carbônico. E isto vem aumenta o efeito estufa, né? Então esses problemas mais macro, né, a longo prazo de efeito estufa, eles ficam acelerados com esses eventos dessas queimadas que acabam acontecendo nesses biomas, principalmente porque é uma condição de que nós estamos queimando grandes árvores, né, que tem uma quantidade de carbono muito grande armazenada no seu corpo. Então, nós temos, como já foi mencionado, né, nós temos eventos que são a curto e médio prazo, que são esses diretos, né, queima a vegetação, não tem alimento, não tem abrigo para essa fauna, não tem uma condição climática favorável para ela se desenvolver, e a longo prazo nós vamos ter esses eventos que vão ser basicamente a desregulação do clima, né, e também a aceleração do efeito estufa, que nós já temos uma discussão bastante grande em relação a isso.
A gente já viu também sobre a questão da Covid-19, que foi uma espécie de descontrole de zoonoses, né, a questão da proliferação do vírus. Há alguma preocupação também com essa questão, por exemplo, efeito queimadas e maior contato desses animais com os controles de zoonoses que são super deficitários em todo o país?
Na verdade, Beverly, assim, qualquer tipo de contato humano com fauna silvestre, ele tem alguns riscos potenciais, né, para as pessoas e para os animais também. Nós humanos sofremos com uma série de vírus respiratórios que vieram de animais, ou que estavam em outras espécies antes de se transformarem em doenças humanas. Eram zoonoses e depois transformaram-se em doenças para nós. O HIV, por exemplo, a AIDS é uma delas, algumas doenças respiratórias associadas à gripe, gripes, por exemplo, e agora provavelmente o coronavírus também. Mas acontece também de nós humanos transmitirmos doenças aos animais. Então é um problema não só para a nossa espécie, quanto também para as outras. E toda circunstância que envolve uma aproximação entre nós e outras espécies, ela envolve algum tipo de risco, né? Então, sempre se fala que é incrível que nós nunca tenhamos tido nenhum tipo de epidemia ou pandemia a partir da Amazônia, que sabe que muitas pessoas têm contato direto com animais por lá, enfim, e o Pantanal é outro caso. Então, sim, a gente pode ter esse tipo de situação. Nós, por enquanto, não sabemos se isso acontece, ou, enfim, não há uma previsão de que vai acontecer, mas a gente pode pensar de uma forma bem geral que qualquer tipo de aproximação humana com outras espécies, ela envolve algum tipo de risco. Obviamente, outros riscos também de ataque ou de pessoas caçarem animais e assim por diante, mas especificamente nisso que você fala também, de transmissão de doenças, né, entre espécies. Uma das coisas que a população pode fazer é cobrar do poder público, dos órgãos que são responsáveis por fiscalizar, enfim, por cuidar dessas regiões, órgãos ambientais, né, que eles façam, ou que sejam melhor regulamentados, que sejam melhor conduzidos, né? Nós temos informação de que a fiscalização nessas áreas que foram impactadas no Pantanal, ela diminuiu muito nesses últimos anos. Então, isso também pode ser um fator, que provavelmente seja um fator que contribui para isso, quer dizer, menos fiscalização, você tem um espaço maior para pessoas que já estão mal intencionadas fazer aquilo que elas pretendem fazer, se talvez queimar uma área para abrir espaço para algum tipo de cultivo ou de produção. Esse pode ser um caminho. Eu diria que outra coisa também muito importante é as pessoas ficarem atentas ao tipo de informação que elas consomem e compartilham em rede social. Especialmente nessa questão do incêndio no Pantanal, há um vídeo que circula no Facebook, enfim, em mídias sociais, no WhatsApp, de pessoas que estão fazendo um incêndio, e pessoas do ICMBio, que é um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, que estão fazendo um incêndio, e algumas pessoas ligam o vídeo a como se fosse uma sabotagem de funcionários do governo para provocar um incêndio no Pantanal, para, enfim, trazer prejuízo à imagem do governo. Quando, na verdade, o vídeo foi feito por funcionários do ICMBio também, mas eles estão fazendo uma técnica que nós chamamos de fogo controlado, que é uma forma de atacar o fogo com fogo também. Você vai queimar a matéria que poderia ser queimada pelo incêndio para que o fogo não se alastre. Então, é uma das formas de controle do incêndio. Então, eles estão trabalhando justamente para tentar eliminar o alastramento do incêndio, mas as pessoas que compartilham isso imaginam que não. Então, a alegação é justamente o contrário, que esses funcionários estão atuando contra o governo, aumentando os focos de incêndio. Então, também isso, cuidado com informação, quer dizer, se informe direito, fale com os representantes políticos, cobre deles e procure também ter responsabilidade no consumo e no compartilhamento de informação.
Você ouviu Felipe Gonzatti, mestre e doutor em botânica, curador do herbário da Universidade de Caxias do Sul, e o professor Guilherme Brambati Guzzo, mestre em zoologia, doutor em educação em ciências e matemática da Universidade de Caxias do Sul. E no próximo bloco, Flores da Cunha destaca a educação ambiental a partir das comemorações do Dia da Árvore. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
Vento negligente eu sou, onde a terra terminar, vento negro eu sou. Quem me ouve vai contar, quero luta, guerra não, erguei bandeira sem matar. Vento negro é furacão. O avido tempo atrilha o sol, um vento forte se erguerá arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr, quem vai embora tem que saber. Nos montes, vales que venci, no coração da mata virgem, meu canto eu sei há de se ouvir em todo o meu país. Não creio em paz sem divisão, de tanto amor que eu espalhei em cada céu, em cada chão, minha alma lá deixei. Com a vida o tempo a trilha o sol, um vento forte se erguerá arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr, vai embora tem que saber. É viração. Quem vai embora tem que saber. É viração. Quem vai embora tem que saber. É viração.